Olá, eu sou Fernando Gomes e essa é a versão em podcast do Panorama, um programa da TV Assembleia de Minas. 7 em cada 10 brasileiros estão acima do peso ideal, segundo o Atlas Mundial da Obesidade. 3 já são considerados obesos. Diante dessa situação, nosso podcast de hoje pergunta: como emagrecer de uma maneira saudável sem comprometer a saúde? Quem nos ajuda a encontrar essa resposta é a endocrinologista Patrícia Freitas Corradi, diretora de comunicação da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, Regional Minas Gerais. Acompanhe os principais trechos da nossa conversa. Patrícia, eu queria começar falando um pouco sobre a obesidade. São muitas as causas que fazem com que uma pessoa se torne obesa, além, inclusive, da má alimentação. Eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre essas causas e por que algumas pessoas têm mais tendência a serem obesas do que outras.
Hoje em dia a gente valoriza muito a causa genética. Existem famílias que tendem a ser mais obesas, a terem o sobrepeso. Mas o que eu costumo falar é que a genética não é uma sentença, ela é uma tendência, mas ela não determina o resultado. Muito mais importante do que a genética são os fatores ambientais, que chamamos de estilo de vida. Hoje em dia, o estilo de vida contemporâneo é cada vez mais obesogênico, gerador de obesidade. E é sobre o qual a gente consegue efetivamente atuar sobre.
Pois é, como é que é esse estilo de vida? É cada vez a gente ter menos movimento? É tudo estar na nossa mão, o controle remoto, o celular, essas coisas facilitando e diminuindo o nosso gasto de energia? Seria isso?
Um dos fatores principais é exatamente esse. Eu costumo dizer que a nossa biologia não acompanha a tecnologia. Então, o nosso corpo ele funciona lá como os nossos antecessores, caçadores, coletores, e precisa de movimento, precisa de gastar energia. Além disso, tem esse acesso aos alimentos densamente calóricos, que são os alimentos industrializados e que a população hoje em dia lança mão como grande parte da alimentação, da rotina.
Ou seja, então a alimentação saudável é um dos principais, vamos dizer assim, os principais formas de se evitar a obesidade.
Sem dúvida. Quanto mais natural é a alimentação, feira e açougue, mais saudável é a rotina alimentar.
E por que que algumas pessoas têm mais dificuldade de perder peso do que outras?
Existem fatores genéticos e existem também esses fatores ambientais. Tem pessoas que são naturalmente mais queimadoras de calorias, mas a maior parte das pessoas pode se condicionar também a ter um metabolismo mais eficiente a partir, por exemplo, da prática regular de exercício físico.
Ou seja, aquela velha máxima da alimentação saudável e da prática de exercício físico, nesse caso da obesidade, é quase que obrigatório.
É a base. E nada substitui a base bem feita.
Perfeito. Bom, eu queria mostrar para você e também para quem nos está assistindo que uma pesquisa recente mostra que quase 7 em cada 10 brasileiros estão acima do peso e que essa situação também tende a piorar se nada for feito. Vamos ver só alguns dados. Segundo o Atlas Mundial da Obesidade de 2025, 68% da população adulta brasileira tem excesso de peso. Desse total, 37% tem sobrepeso e 31% podem ser considerados obesos. Entre 40% e 50% não praticam atividades físicas na frequência e intensidade recomendadas. 60 mil mortes prematuras por ano no Brasil podem ser atribuídas a doenças crônicas ligadas à obesidade, como diabetes tipo 2 e acidentes vasculares cerebrais. E se nada for feito, projeções apontam para um crescimento da obesidade até 2030 de 33% para os homens e de 46% para as mulheres. Pois é, há algum tempo atrás, não muito, a gente tinha essa coisa da desnutrição, do problema da alimentação. Hoje a gente fala, num país como o Brasil, dessa questão relativa à obesidade. E com dados ali que mostram que isso pode continuar crescendo aí, se nada for feito. O que que pode ser feito para evitar que esse problema aumente ainda mais?
Prevenção. Sempre a prevenção é o melhor caminho. Essas estatísticas, elas são reais e elas são assustadoras, com uma projeção de que nos próximos anos a maior parte da população estará acima do peso. Isso não é somente um problema de estética, é um problema de saúde e de saúde pública. Como você mencionou, essa questão social, ou seja, flutuamos aí num espectro entre a desnutrição e a hipernutrição, o excesso de peso. E isso, inclusive, nas camadas sociais mais baixas. Então, realmente torna-se um problema de saúde pública.
Bom, vamos partir agora, então, para a questão do emagrecimento, né? Tudo bem. A pessoa está acima do peso, ela quer emagrecer e tal, mas aí tem um lá que vê uma dieta que fala que é milagrosa, que ela vai perder peso em pouco tempo, ou o medicamento A, B, C, que promete resultados maravilhosos, sem grande esforço. A pergunta é exatamente a pergunta que a gente fez no início do programa. Existe atalho para se emagrecer com saúde?
O atalho para algumas pessoas, para outras, vai ser o caminho. Então, existem pessoas que têm obesidade, que têm sobrepeso e que têm indicação, sim, do tratamento medicamentoso. Inclusive, vencer essa inércia terapêutica, que é o tempo de começar o tratamento, é um dos objetivos lá no consultório do especialista. Porque, muitas vezes, o paciente com obesidade, ele vem de uma história, como você falou, de ganho e perda, que a gente chama de ciclagem de peso, que vai tornando o processo cada vez mais difícil. E quando ele atinge um nível de sobrepeso que passa a comprometer a saúde, o tratamento medicamentoso, ele é um dos pilares para que seja bem sucedido e, mais importante, sustentado.
A questão das canetas emagrecedoras que hoje estão aí em voga, todo mundo fala, muito populares, elas são indicadas também para a questão do emagrecimento?
Elas são indicadas, elas são aprovadas e elas têm todos os estudos de segurança e de eficácia. Então, são sim uma opção terapêutica muito bem-vinda para aqueles pacientes que têm indicação.
Falando ainda dessas canetas emagrecedoras, uma pesquisa do Instituto Datafolha, apresentada lá numa reunião da Anvisa esse ano, aponta que muita gente justamente anda fazendo uso indiscriminado desse medicamento. Olha só.
45% das pessoas que compraram os medicamentos afirmaram já ter comprado sem receita médica. 22% disseram que isso ocorreu em todas as compras. E 23% afirmaram que isso aconteceu algumas vezes. 56% dos compradores dizem usar as canetas para fins de emagrecimento, sem relação com a diabetes. Desse grupo, 37% tem o índice de massa corporal, o IMC, normal, ou seja, tem baixo peso. 24% usam as canetas para manutenção do peso, 14% para perda de peso e diabetes, e 7% para manutenção de peso e diabetes. E outro dado curioso, 54% das pessoas tiveram dificuldade em encontrar esses medicamentos nos pontos de venda.
Bom, essa questão da compra sem receita médica, do uso indiscriminado, já vem, tem havido alguma iniciativa para se evitar isso?
Sim, desde junho de 2025, essas medicações passaram a ser vendidas somente com receita médica. Porque realmente foi uma folia. O acesso muito fácil garantiu esse mau uso por parte das pessoas que têm condição. Porque uma coisa que a gente tem que chamar a atenção é o custo. É um tratamento
de
alto custo, é acessível à minoria da população. Então, acabou que houve esse direcionamento para uma população que tinha condição de comprar e que às vezes não precisava. Então, isso gerou essa regulamentação e a partir de junho de 2025, essas medicações elas só são vendidas com receita médica.
Patrícia, a gente está caminhando para o finalzinho. O que mais que você poderia dizer aí para uma pessoa que eventualmente tem algum familiar que está com sobrepeso, aquela pessoa que está buscando querer emagrecer, falou, não, eu acho que realmente eu posso ficar mais saudável. O que você poderia dar aí como recado final para quem está nos assistindo?
Busque ajuda. Hoje nós temos muitas informações, mas precisamos de bons filtros. Então, bons profissionais para poderem te acompanhar nessa jornada, porque realmente é uma jornada. E a base vai ser sempre uma adequação desse estilo de vida saudável, que é introdução de movimento, de atividade física regular, Melhora da qualidade do sono também é fundamental nesse processo e a alimentação. Então, a alimentação saudável e essa dica que eu dou, que acho que é a mais importante, é o quanto mais natural for a sua alimentação, mais saudável ela será. Lembra sempre do feira e açougue, deixar, ali, deixar ali de lado os alimentos industrializados, que são mais gostosos, são às vezes mais baratos, mas é uma troca consciente que você vai fazer em prol de um bem maior.
E esse foi mais um podcast do Panorama, o programa completo sobre emagrecimento saudável. Com a endocrinologista Patrícia Corradi, você encontra no portal da Assembleia, almg.gov.br/tv, e também no YouTube. Apresentação Fernando Gomes, produção Marcela Rocha, edição João Ramaneri e edição de áudio Diego Olímpio. Muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo programa.